Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião. Agradecia que se sentassem. Agradecia que se sentassem, senhoras e senhores deputados, para podermos iniciar a reunião. Ora bem, muito bom dia a todas e a todos. Eu sei que vos estou a incomodar, pelos vistos, mas tenho que fazer este papel. Portanto, o Sr. Presidente da Comissão não pode estar presente e serei eu a dirigir a reunião. Começarei pelo ponto número 1. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 279/13 da iniciativa de Sérgio Guilherme de Sousa Aroca Garcia, que solicitam a equiparação salarial dos trabalhadores das IPSS. Portanto, para além da distribuição, caso seja, obviamente, a petição seja aprovada, temos que submeter à vossa apreciação e votação. Portanto, abria aqui o debate. Não sei se há alguém que queira pronunciar-se sobre esta petição. Portanto, petição que envolve mais de 1000 trabalhadores, 1224, o primeiro peticionário já o indiquei, e caso não haja intervenções sobre a matéria, punha à vossa apreciação. Portanto, quem vota contra a nota de admissibilidade, quem se abstém, quem vota a favor, e portanto a nota de admissibilidade foi aprovada e o deputado relator ou deputada será da responsabilidade do grupo parlamentar do CDS, grupo que não está presente e que portanto será indicada à pessoa posteriormente. Depois temos no ponto 2 uma série de iniciativas para distribuir. A primeira das quais é um projeto de lei 589/13, da responsabilidade do PCP. Fixa o regime de atribuição das compensações em acréscimo aos suplementos remuneratórios que se fundamentem na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade, sexta alteração à Lei 35 de 2014, de 20 de junho, Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. E está indicada um deputado ou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Será indicado, faz favor, Sr. Deputado.
Partido Socialista indica, bom dia, o Partido Socialista indica a Sra. Deputada Sofia Araújo, que está aqui precisamente do meu lado direito.
Muito obrigada. A segunda iniciativa é um projeto de lei 590/13 do PCP, que é a regularização de pessoal contratado a título precário na administração autárquica e no setor empresarial local. Cabe também indicar ao Partido Socialista.
Neste caso, o Partido Socialista indica com todo gosto a Sra. Presidente Wanda Guimarães.
As vítimas agradecem. Terceiro projeto de lei, 591, também do Partido Comunista Português, que determina a aplicação do acordo de empresa da EPAL a todos os trabalhadores das empresas criadas no âmbito do decreto-lei 34/2017, 24 de março, cabe ao PSD indicar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas as colegas e os colegas. O PSD indica a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Seguidamente, temos ainda o projeto de lei 608/13 do PCP, que repõe o regime de férias na função pública, designadamente o direito a 25 dias de férias anuais e majorações de dias de férias em função da idade, procedendo à 8ª alteração da Lei 35 de 2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em funções públicas. E também cabe ao Partido Socialista indicar o relator ou a relatora.
Senhora Coordenadora, o Grupo Parlamentar do PS tem o prazer de apresentar o deputado à minha esquerda, José Rui Cruz.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Mais outro projeto de lei ainda, 609/13, também do PCP, que atribui o direito a 25 dias de férias anuais, procedendo à 13ª alteração à Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho. E o deputado ou a deputada autora do parecer cabe a indicação ao Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em exercício, nós indicamos a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada. Segue-se o projeto de lei 610/13, também da responsabilidade do PCP, que revoga o corte de 10% do montante de subsídio de desemprego após 180 dias da sua concessão, procedendo à 10ª alteração ao decreto-lei 220/2006, 3 de novembro. E cabe a indicação ao Partido Socialista.
Indicamos o Sr. Deputado Rui Rizzo.
Último projeto de lei a ser distribuído, 613/13, de autoria do Bloco de Esquerda, repõe o direito dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço e doenças profissionais. E, portanto, cabe ao CDS indicar o relator ou a relatora.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, indicaremos oportunamente o relator. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Passamos então ao ponto 3, que terá que ser retirado. O ponto 3, dado que continua o debate sobre o projeto de lei 91/13, mais conhecido pelo PREF-PAP, e, portanto, será incluído na próxima ordem de trabalhos da reunião de quarta-feira, dia 11, creio eu que é o dia. E passamos então ao ponto 4, que é a apreciação e votação do relatório de atividades da 2ª sessão legislativa. Passava a palavra para as senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada Maria das Mercês Borges.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para não deixar passar em claro este relatório, para já cumprimentar as senhoras doutoras que fizeram o relatório, que indica, revela bem o trabalho que tivemos ao longo desta sessão legislativa e dizer que, por nossa parte, nada temos a opor e concordamos plenamente, visto que ela é uma síntese do trabalho que foi realizado por todos ao longo da 2ª sessão legislativa.
Muito obrigada. Dava de seguida a palavra ao deputado José Rui Cruz, Partido Socialista.
Bom dia. Também para felicitar os serviços pela legalização do relatório e o Partido Socialista também, na sequência do que também disse o PSD, dá nota de que este relatório retrata o muito trabalho que vem sendo feito nesta sessão legislativa e também cumprimentar e agradecer aos serviços o bom trabalho desempenhado e agradecer a todos a colaboração que deram.
Muito obrigada. Sr. Deputado José Soeiro.
Para os mesmos efeitos, cumprimentar os serviços pela elaboração do relatório e anunciar o nosso voto favorável. Obrigado.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente no mesmo sentido também congratular-me com a elaboração do relatório e naturalmente que nos revemos nele e que refletam um grande trabalho que foi desenvolvido por esta Comissão. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado também. Não havendo mais intervenções, passamos para o ponto 5, que é... peço desculpa, temos que votar o relatório. Portanto, votação do relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Agora sim, ponto 5, apreciação e votação do relatório final da petição 191/13, da iniciativa do Grupo de Cuidadores Informais de Doentes de Alzheimer e outras demências similares, criação do Estatuto do Cuidador Informal da Pessoa com Doença de Alzheimer e outras demências ou patologias neurodegenerativas e criação do Dia Nacional do Cuidador. Deputado relator, José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta petição é uma petição bastante importante pelo número de pessoas que a subscreveram e pelo tema que está subjacente. O relatório da petição dá conta, evidentemente, do objeto da petição, que já foi descrito, que é descrito pelo próprio título da petição. Não vou detalhar o conjunto de propostas que é feita pela petição, mas são muitas. Isto é uma petição que não propõe apenas que seja criado o Estatuto do Cuidador e o Dia Nacional, mas que faz um conjunto de sugestões de políticas públicas no âmbito da saúde, da segurança social, no âmbito fiscal, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, no âmbito da formação, e portanto é uma petição bastante completa do ponto de vista das sugestões e das problemáticas que propõe a Assembleia da República. Eu procurei também fazer no relatório um ponto de situação desta questão, porque o Parlamento já discutiu em 2010, na altura um projeto de CDS, e em 2016, projetos de todos os grupos parlamentares, já discutiu matérias relacionadas com este tema. E em 2016, 13 de maio, o Parlamento aprovou todos os projetos. Não foram todos os pontos dos projetos ou todos os números dos projetos não foram aprovados, mas todos os partidos viram o seu projeto aprovado com mais ou menos pontos, viram os seus projetos aprovados. Eu também pus no relatório o conteúdo concreto das resoluções aprovadas pela Assembleia da República. Entretanto, tenho estado em contacto com um grupo de peticionários, porque há uma grande ansiedade também por parte destas pessoas de verem alguma resposta, tanto mais que o próprio Parlamento já discutiu o assunto. Eu estive no encontro nacional onde esteve também o Presidente da República, que também se comprometeu publicamente com esta questão, a Comissão desenvolveu diligências junto do Governo para saber em que ponto é que estava esta questão do Estatuto do Cuidador e das políticas públicas associadas. O Governo chegou a responder-nos em julho e nós também fizemos aqui o encontro nacional foi em junho, onde marquei presença também enquanto relator da petição, o Encontro Nacional dos Cuidadores, e em julho o Governo deu-nos resposta. A resposta do Governo dizia que tinha sido criado um informável, o Parlamento, que tinha sido criado um grupo de trabalho sobre esta matéria e que até outubro os resultados, o relatório desse grupo de trabalho, coordenado por um especialista e que tem a presença dos Ministérios da Saúde, da Segurança Social e também de representantes da Associação de Cuidadores de Portugal, e que esse grupo de trabalho entregaria à tutela o relatório em outubro. E foi também um pouco por isso que entendi que faria sentido nós fazermos esta discussão hoje, porque acho que fazia sentido esperarmos por este momento e não esperarmos para além deste momento. E, portanto, o que me parece que seria de fazer, neste caso, para além de, evidentemente, validar a petição e enviá-la para a discussão no plenário, essa é a sugestão que faço, é à semelhança do que fizemos no caso das pessoas sem abrigo, é em articulação com o Governo e com o grupo de trabalho que foi coordenado por esse professor, que é especialista nesta área, nós sugerirmos que o Parlamento tivesse alguma centralidade nesta discussão e que a própria Comissão organizasse uma sessão pública, tal como fez no caso das pessoas sem abrigo e na apresentação do relatório de avaliação do Programa Nacional de Inclusão das Pessoas Sem Abrigo, e que esta Comissão organizasse, tão breve quanto possível, uma sessão pública em que esse relatório desse grupo de trabalho pudesse ser apresentado em que o telas respectivas da saúde e da segurança social pudessem intervir e em que interviessem também os grupos parlamentares e em que se fizesse o convite para estarem presentes as associações de cuidadores. Penso que era uma iniciativa positiva do Parlamento que permitia a discussão pública deste relatório, que me parece da maior importância e que permitia também perspectivar iniciativas legislativas que depois cada grupo parlamentar queira tomar. Parece-me também, e com isto termino, que do ponto de vista do calendário político seria útil se conseguíssemos fazer esta sessão pública antes da discussão ser discutida em plenário, porque isso talvez permitisse que a sessão pública pudesse dar origem a iniciativas legislativas que os partidos queiram arrastar com a discussão da petição, porque está previsto pelo regimento que a petição, indo a plenário porque tem essas assinaturas, que os partidos possam arrastar iniciativas. Estaríamos assim, se entenderem que esta sugestão é útil. A minha proposta é que, se for aprovado o relatório que hoje apresento, que pudéssemos marcar uma data para essa sessão e articular depois o envio e o agendamento da petição em função também desse debate. Penso que isso não será impossível de fazer, se todos estivermos de acordo e se for esse o consenso desta comissão. E pronto, estou disponível, evidentemente, para que me façam perguntas sobre o relatório. Ele tenta dar conta destes aspectos. Obrigado.
Portanto, está aberta a discussão. Eu lembro apenas que temos o plano de atividades, certamente, na próxima reunião, portanto, dia 11, quarta-feira, dia 11, e que, obviamente, poderá ser um dos aspectos a ser incluídos no plano de atividades, para, enfim, tendo em vista, os senhores deputados e as deputadas o dirão, mas tendo em vista, de facto, as nossas iniciativas para toda a sessão. E dava a palavra ao senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, senhora Presidente. Antes de mais, queria felicitar o Bloco de Esquerda pela elaboração deste relatório. E creio que é isso que está na ordem de trabalhos, é a aprovação. E a aprovação e a discussão e a apreciação do relatório, e creio que, naturalmente, que no âmbito deste grupo de trabalho, desta ordem de trabalhos, é isto que está em causa, e, portanto, a esse propósito, queria felicitar o Bloco de Esquerda e naturalmente, confirmar a nossa concordância ou expressar a nossa concordância em relação ao seu teor. Em relação, eu não sendo da ordem de trabalhos, mas uma vez que foi aqui trazida, não posso deixar de me referir que, aliás, como foi referido também pelo deputado José Soeiro, o CDS há muitos anos tem trazido este ponto. Creio que o primeiro diploma foi discutido e aprovado em 2006, foi da iniciativa do CDS. Temos também ecos realmente de várias, a propósito de várias questões, por exemplo, dar conta que no dia... No dia antes desta interrupção para as eleições autárquicas, houve aqui uma apresentação a propósito do dia que assinalava as crianças que padecem de cancro. Houve aqui uma apresentação pela Associação Acreditar. Devo dizer que foi constrangedor o facto dessa sessão ter sido pouco participada por colegas nossos. Às vezes acontece, desta vez estavam deputados do CDS e também do PSD, noutras vezes seremos nós que não estamos, portanto não queria aproveitar isto para fazer uma crítica, mas na verdade verificou-se que não estavam deputados nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Socialista. Tendo vindo vários doentes, estavam presentes pessoas de todo o país, e queria só dizer o seguinte: estas questões, e esta questão em concreto, dos cuidadores informais, é uma matéria da maior importância. E eu acompanho a preocupação de trazer este assunto para o topo das agendas, eu e o CDS, trazer esta questão para o topo da agenda. Eu creio que quando nós queremos fazer um esforço de o fazer de um modo articulado e coordenado com os diferentes grupos parlamentares, procuramos que isso seja concertado de forma que não seja protagonizado ou com uma preocupação de cavalgar ou de capitalizar isso. E eu aqui creio que esta matéria cabe, como a senhora Presidente disse, plenamente na questão que se pretende fazer para o plano de atividades no próximo ano. Era a nossa intenção fazê-lo nesse âmbito
porque realmente temos sido, até recentemente, até no grupo de trabalho das pessoas com deficiência, essa questão foi de novo trazida por várias das pessoas que tiveram e das instituições que intervieram nesse campo. É incontornável a discussão do Estatuto do Cuidador e, portanto, nós acompanhamos, mas não deixando de dizer que achamos que era importante que isso fosse feito de uma forma articulada. Esta ideia de blockchain pode ser entre ou outra, mas creio que nós, de facto, no âmbito do plano de atividades, não deveríamos fugir a essa questão. Pelo contrário, deveria ser um dos pontos que atribuímos a maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E tem agora a palavra a senhora deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas saudar o relator pelo relatório da petição que elaborou. O tema, efetivamente, é demasiado importante, é fortemente importante e ele encaixa-se perfeitamente no nosso plano de atividades, tanto mais que a visita à instituição em Fátima é precisamente uma das primeiras que apareceu. Hoje existem já mais uma ou outra, mas que está dedicada, é da União das Misericórdias, precisamente está dedicada às demências, à Alzheimer, e será uma boa oportunidade também para podermos ver a forma como pode-se prestar cuidados a estas pessoas portadoras destas doenças e depois conciliar isso com audições ou outra forma inserida no plano de atividades. Pela nossa parte, nada temos a opor, pelo contrário. Achamos da máxima relevância que esta matéria seja abordada, complementando já o que vem de trás no nosso plano de atividades.
Muito obrigada. Sr. Deputado José Rui Cruz.
Também para felicitar o Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado José Soeiro pela apresentação deste relatório da petição e também para dizer que o Partido Socialista naturalmente concorda com aquilo que foram as considerações do Sr. Deputado José Soeiro. Aliás, também o facto de haver um grupo de trabalho sobre este tema é sinal de que é uma preocupação do Governo, que está na agenda do Governo, que está na agenda também do Partido Socialista e que, naturalmente, concordamos que também deverá estar na agenda desta Comissão. E é uma preocupação de todos nós e que, naturalmente, nos associamos a que este tema seja central e que seja colocado na agenda e que seja uma das preocupações desta Comissão.
Muito obrigada. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Senhora Deputada. Só apanhei a discussão a meio, mas aquilo que me foi possível apanhar também não temos nada a opor. Só queria referir o seguinte, porque houve uma questão que foi colocada e creio que com pertinência e preocupação justa por parte do Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, que tem a ver com o facto de muitas vezes esta comissão ter várias audições em simultâneo e depois as pessoas serem confrontadas com o facto de virem, de se terem de deslocar de muito, às vezes de locais muito longínquos, disso implicar sacrifícios nas suas vidas e depois muitas vezes a comissão não conseguir corresponder a isso. Inclusivamente até porque no dia em que o Sr. Deputado se refere que houve esta audição estavam a existir 4 grupos de trabalho ao mesmo tempo.
Não foi a audição.
Não foi na comissão. Não. É que não
havia outra agenda.
Não, eu estava a falar porque esta semana aconteceu uma coisa que nós depois colocámos e que não queremos deixar de. Não quisemos desmarcar a reunião, mas acontece, por exemplo, que nós tínhamos vários grupos de trabalho a funcionar em simultâneo. E no nosso caso, que foi um dos casos, inclusivamente o Sr. Deputado é membro do grupo de trabalho e coordena outro. E por ter sido ao mesmo tempo, significou que as audições decorreram, eu só consegui ir à primeira, nem sei como é que as outras duas recorreram. E eu acho que se nós convidamos as pessoas para virem cá, temos que garantir o mínimo de presença, pelo menos dos grupos parlamentares, e fazer um esforço para isso, porque estava o PSD, estávamos nós e estava o PS, mas nem sei sobre condições nas outras audições, de como é que se assegurou as restantes audições. Era apenas para colocar que eu acho que nós temos que fazer um esforço, porque nós estamos outra vez com muitos grupos de trabalho, com muitas audições a funcionar em simultâneo. O grupo de trabalho da especialidade do PREF-PAP vai manter-se para a semana, de haver um cuidado de não fazer coincidir os grupos de trabalho que têm os mesmos deputados que os compõem, pelo menos, porque senão, de facto, nós esta semana ouvimos parceiros sociais e eu acho que não sei quantos grupos parlamentares é que tiveram presentes. Isso, de facto, cria também, creio, cria, descredibiliza, creio, o trabalho da Comissão, e acho que quando existir agendamentos tem que haver esse cuidado, sempre.
Senhora deputada, o que acontece é o seguinte: quando há os agendamentos, normalmente e naturalmente, os serviços avisam a deputada ou o deputado responsável, só que não se podem sobrepor. Se a deputada ou o deputado diz que é naquela hora e naquele dia, obviamente não pode, não se pode, e isso às vezes tem acontecido. Por exemplo, na terça-feira que vem, por acaso às 10h30, mas depois à 1h, disse-me agora a doutora Susana que é do meio-dia à 1h, não é? Que às vezes pode tocar na nossa, começa à 1h, quer dizer, mas são... Pois, não pode haver, mas não nos pode dizer, quer dizer, eu penso que isso é da... Exatamente, quer dizer, isso tem que ser uma articulação entre os grupos e os responsáveis, porque cada grupo não compete aos serviços. Os serviços compete alertar para a situação, mas não compete, obviamente, sobrepor-se àquilo que for a decisão do deputado coordenador. Portanto, nós acabámos ali no PREVPAP de, por sugestão, aliás, do Partido Social Democrata, não começarmos às 11, começarmos à 1 da tarde. Tudo bem, mas pelos vistos também já há um certo encosto das 2 horas. Se fosse às 11, ainda seria pior, porque o outro começa às 10h30. Portanto, há sempre aqui, digamos, alguma... Porque é um grupo de trabalho também, mas eu acho... não, são audições, não são? São audições dos parceiros sociais.
Do grupo de trabalho do PIC, Parentalidade e Igualdade.
Da Parentalidade e Igualdade.
Pode ser, mas também do meio-dia já não pode ser. Porque vem cá os parceiros sociais e acontece o que aconteceu na terça-feira.
O senhor já deu.
Portanto, o que eu proponho, okay, então, formalmente, é que não se...
Pronto, eu informo aqui.
Claro, a mesa agradece as sugestões, realmente é um certo impasse.
Quem marca os agenda, quem coordena, são obviamente os deputados, e uma vez que já estava agendada esta, nós na terça-feira até achámos que se devia manter, não se devia desmarcar, porque as pessoas já estavam convocadas. Agora, se hoje é quarta-feira, se as audições são para terça, há tempo suficiente para dizer, para a audição do meio-dia, ter que marcar outra hora, ou se começa mais cedo de manhã, ou se faz noutro dia, porque no caso em que, por exemplo, nós temos um processo de especialidade, em que eu tenho que estar num grupo de trabalho e ao mesmo tempo noutro, não é possível. E, portanto, o que eu sugeria era que, até porque formalmente, eu ainda nem sei que estas, nem sabia, se nós não tivéssemos falado sobre isto, nem sabia que ia haver audições dos parceiros sociais terça-feira de manhã, porque como ainda não está confirmada, a convocatória ainda não foi enviada para todos os deputados. Por isso, o que eu sugeria era que até ao meio-dia se marcasse, mas as audições que estão depois do meio-dia não é possível nós fazermos. E, portanto, sugeria formalmente que não se coincidissem agendas dos grupos de trabalho com os deputados integram os trabalhos que sobrepõem.
Fica registado, portanto, relativamente ao pedido aos serviços, para que na terça-feira não haja a audição, está bem, para os serviços contatarem com e articularem entre eles, porque eu, por exemplo, também não sabia, penso que a maior parte dos senhores deputados também não sabia, os serviços tinham essa informação, mas como ainda não estava confirmada, é óbvio que não foi feita uma convocatória em termos regulamentares e normais, não é? Usuais. Mas pronto, fica o alerta para o futuro. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sim, Sr. Presidente, só dizer que creio que esta questão é muito pertinente. Eu sou coordenador de um grupo de trabalho e na altura em que marcamos a nossa reunião ainda não estava marcada a outra, mas estas coisas acontecem, mas é bom que não aconteçam, estamos todos de acordo e, portanto, cautelas só fazem bem. Mas dar conta que eu, apesar de tudo, referi uma situação que não tem nada a ver com isto, que tem a ver com uma sessão solene na Assembleia da República, que tinha o alto patrocínio da Presidência da República e da Presidência da Assembleia da República, que foi distribuída a todos os grupos parlamentares e que, infelizmente, nem a Presidência da Assembleia da República, nem vários dos grupos parlamentares, com razões certamente atendíveis, não me cabe a mim pronunciar-me sobre isso, mas cabe-me constatar aquilo que verifiquei ali in loco, que isso, naturalmente, pessoas que vieram distantes, trazendo um drama de uma vida de acompanhar doentes com cancro, é naturalmente uma situação muito dramática e foram confrontadas com esta situação. E só referi este assunto porque tem a ver, naturalmente, com o assunto que nós estamos aqui a falar e em relação ao qual reitero a nossa total disponibilidade e empenho por termos plena consciência da sua importância em várias situações e não apenas nos doentes de tal e nas doenças que aqui estão em causa, mas também nessas. Obrigado.
Muito obrigado também, não havendo mais inscrições. Passamos então aos outros, à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Ponto 6, outros assuntos, portanto, algumas informações. Portanto, existe aqui uma, aliás, que eu estou recordada que já foi aqui solicitado por variedíssimas vezes e que incumbe a indicação do deputado ou da deputada ou grupo parlamentar do Partido Socialista sobre uma reunião Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na UE, que se desenrola em Tallinn de 29 a 31 de outubro. E, portanto, deixo esta nota, agradecendo que o Partido Socialista informe atempadamente qual é o deputado ou a deputada. Depois, OCDE. A uma reunião da Rede Global Parlamentar, 11 e 12 de outubro de 2017, em Paris, e deixo, estava a tentar ter mais algum esclarecimento, mas é só uma pessoa, é só um, em princípio é um senhor ou uma senhora deputada para ir, não sei,
Foi distribuído aos deputados coordenadores esta informação.
Pronto, diz-me a doutora Susana que foi distribuído aos deputados coordenadores. De qualquer forma, é um alerta também para a semana, exatamente, 11 e 12 de outubro, é exatamente quarta e quinta-feira da semana que vem. Depois...
Peço desculpa, mas nós vai haver uma delegação desta comissão.
Tem a palavra, diga. Não, esta é outra. Esta é da OCDE em Paris.
Então,
OCDE em Paris, 11 e 12 de outubro. Penso que costuma, eu como sabem, não tenho grande experiência nesta matéria, mas penso que há uma certa coordenação com as outras comissões, quando vai um de uma comissão, depois ir outro de outro grupo parlamentar. Penso que costuma ser assim, mas também não tenho a certeza. Se houver alguém que possa dar o esclarecimento. Não se importa de utilizar o microfone.
Desculpa. O que me foi transmitido pelo meu grupo parlamentar era se iria alguém do PCP desta comissão, porque essa sinalização também foi para a Comissão de Orçamento e Finanças e para a primeira comissão. Eu disse que não, porque fiz confusão, inclusivamente, ao facto de ir alguém do PSD e do CDS. Mas também não estou em condições de ir e a Diana Ferreira também creio que não. Por isso, da nossa parte, abdicamos de ir no âmbito desta comissão, portanto.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, provavelmente por erro meu, mas não tenho consciência que esteja em falta o grupo parlamentar do CDS-PP sobre esta matéria, no sentido de não estar a indicar alguém para esta presença que tenha sido acordada aqui no âmbito da Comissão. Se for o caso, agradecia que me dissessem claramente, que eu ainda não percebi até desta discussão, deste ponto. Eu gostava de perceber se é suposto esta comissão enviar alguém, se no caso de ser quem, se há critérios e se esse critério também abrange o CDS-PP, para eu poder confrontar o meu grupo parlamentar, coisa que não fiz até ao presente reconhecidamente. Muito obrigado.
O Sr. Deputado não é o único com essas dúvidas, mas o que me diz a doutora Susana é que não há regras sobre esta questão e, portanto, compete à Comissão. E se houver algum grupo parlamentar interessado, ou algum senhor ou senhora deputada interessado. Mas uso o micro, desculpa.
Não, só para dizer que noutros momentos já houve um critério que nos calhou a nós. Pelo critério estava alguém do PSD e calhou-nos também a nós. Portanto, eu creio que deve haver algum critério. Ou então que se aplique o método de ontem e agora começa o PSD e o PS e depois se veja. Agora tem que se definir um critério, não pode ser em função... E pode haver o caso de um grupo parlamentar abdicar por achar que não tem condições, né? e substituir. Mas...
Faz favor, senhor.
Tá. Sr. Presidente, pela distribuição habitual da grelha, e já incluindo esta viagem de Tallinn, qual seria o partido a indicar? Talvez fosse um critério objetivo que permitiria...
Mantém.
Não, estou a dizer para o CD.
Para o CD.
Para o CD, que é o que está... Isso eu sei.
Estão prefixadas a seguir. As conclusões. A delegação da Conferência Intergovernamental é uma delas. Portanto, são sempre deputados das comissões da 4ª, da 10ª e da 5ª. São 7 deputados. Uhum. E são sempre 2 deputados das comissões referidas, do PST e do PS, sendo que o último deputado, o 7º, roda. Pelos deputados, pelos grupos parlamentares. Tem sido sempre assim. Em relação a outras delegações, a verdade é que não têm havido regras fixas. E, portanto, nós também temos essa dificuldade. O gabinete do PAR, eventualmente, também tem essa dificuldade.
Tem a palavra o Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado. Eu não tinha nenhum problema em aceitar, apesar das explicações proficientes dadas pela Sra. Doutora Susana Fazenda, em aceitar que outros colegas de outros grupos parlamentares pudessem participar nesta reunião da OCDE. Vejo, no entanto, que a colega do PCP não está com disponibilidade, o colega do CDS também já percebi que também não está com disponibilidade. E, sendo assim, o PSD, neste caso, sendo o maior grupo parlamentar, e se o PS não vir obstáculo em relação a isto, desde já se disponibiliza a apontar um colega deputado para participar nesta reunião da OCDE. Reuniões da OCDE são sempre reuniões muito importantes, são reuniões muito profícuas, seria uma pena não participar. Claro que sempre se pedirá ao nosso colega deputado que depois faça um mini relatório daquilo que lá aconteceu para que os outros colegas possam compartilhar com alguma, enfim, um pouco daquilo que ali se passou. Ah, esqueci-me, peço desculpa, não vi a colega do Bloco de Esquerda, não sei se o...
Então, lá atrás.
Ah, eu peço desculpa, não vi mesmo, José Soeiro, não vi. Peço desculpa, não vi. Se o Bloco de Esquerda também não está em essa posição, o PSD desde já se disponibiliza para apresentar um colega e apresentá-lo lá, obviamente, dentro de alguns minutos, não agora, mas dentro de alguns minutos. Obrigado.
Muito obrigado também. Se não existe mais nenhum candidato ou candidata, então ficará da responsabilidade do PSD, portanto, depois indicar quem representará a 10ª Comissão. Muito obrigada. Agora, ainda temos uma proposta de encontro com o segundo vice-presidente da Assembleia da República de Moçambique para melhor se inteirar da legislação portuguesa relativa a pessoas portadoras de deficiência. E dá-se uma hipótese, quer dizer, propõe-se, portanto, a reunião de mesa e coordenadores para o dia 10 de outubro às 15 horas. Isto são tudo hipóteses a debater pelas senhoras e senhores deputados. Se houver outras, digamos, propostas, com certeza que serão debatidas de igual forma. Diga? Não. É 10, é terça-feira. Nós às 15 horas não estaremos disponíveis, pelo menos os deputados que integram o PREF-PAP. Há uma sugestão que está, digamos, que foi feita em termos da ordem de trabalhos, mas nada impede, nada obsta a que as senhoras deputadas e os senhores deputados façam outra.
Se não houvesse e não fosse prejuízo para nenhum dos outros elementos, desde logo constitui o Grupo de Trabalho da Deficiência, e porque gostaria de estar presente nesse encontro, eu propunha que pudesse ser a partir do dia 11 às 15, a partir de, uma vez que a Comissão de Ambiente, de que faço parte, vai estar fora nos dias anteriores. Não é isso, eu não digo que é aquela hora, a partir de, que é o momento em que regresso. Exatamente.
Senhor deputado José Soares.
Nada a opor em relação ao dia 10, mas também nada a opor que se encontre outra data, se for possível, para que a senhora deputada possa participar. Também depende um pouco, penso eu, da estadia cá do, que penso que será temporária, do vice-presidente de Moçambique. Portanto, nesse caso seria dia 11 no final do plenário, presumo que a proposta seja essa, porque no dia 11 há plenário às 15. Só não concordo, só quero sugerir que se reformule quem é que está na reunião, porque eu não estarei enquanto coordenador, mas estará, porque é isso que faz sentido, o deputado Jorge Falcato, que é quem acompanha estas matérias. Portanto, em vez de ser dos coordenadores e a mesa, ser dos grupos parlamentares, e cada grupo parlamentar indica o deputado que for mais adequado. No nosso caso, o Bloco de Esquerda indicará naturalmente o deputado Jorge Falcato.
Perfeito, portanto temos aqui esta nova proposta, que inclui, de facto, que me parece talvez mais adequada, no sentido de cada grupo parlamentar poder indicar quem está presente. Por outro lado, eu acho que convinha saber à partida, e esse é um dado fundamental para a nossa decisão, qual é o período em que se encontra o vice-presidente, porque para sabermos se no dia 11, às 6 da tarde, às 18 horas, depois do plenário, o senhor que está cá. É a semana de 9 de outubro. Portanto, presumimos que se é a semana de 9 de outubro, está a semana toda, ou seja, está entre segunda a sexta. Portanto, dia 11, pelas 18 horas, será perfeitamente possível perguntar à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, que colocou o problema, se dia 11 às 18 horas. Pronto. Então, se... O senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, senhor Presidente. Só para congratular este critério, que eu creio que para este tipo de audiências, não, ao contrário do que se passou no passado, estou-me a recordar, por exemplo, do encontro que houve entre uma delegação da Alemanha, em que eu creio que o número de intervenientes tornou a reunião caótica. E creio que funciona bem este modelo de haver uma delegação mais pequena, em que cada grupo parlamentar indica o seu representante e torna o trabalho, creio eu, mais proveitoso. É o meu entendimento. E da minha parte, naturalmente, sendo coordenador do grupo de trabalho de que está constituído para esta área, faria questão, gostaria muito de estar presente. Na data indicada também não poderei, mas no dia 11 já poderei, e portanto expressar a minha concordância e desejo de que ela possa ser nessa data. Obrigado.
Muito obrigada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, então fixamos-nos nesta proposta do dia 11 de outubro, quarta-feira, 18 horas. Na presença, a reunião será constituída pela mesa e por um representante de cada grupo parlamentar, no sentido de tornar a reunião mais eficaz. Portanto, o dia 11 de outubro, quarta-feira, 18 horas. Penso eu que é uma hora consentânea com o final dos trabalhos do plenário. Uma vez que estamos todos de acordo, passamos então para...
Isto é só para informar.
É uma mera informação.
Antes da interrupção da feira, isto tinha ficado assente e, portanto, é só para relembrar os dados.
Ah.
Vai acontecer nessa pequena ação de sensibilização. Na reunião.
Relativamente ao último ponto dos outros assuntos, em que diz uma ação de sensibilização, Associação Portuguesa de Cães de Assistência, 11 de outubro, 10h30, é apenas para recordar às senhoras e senhores deputados que esta iniciativa já tinha sido anteriormente acordada e, portanto, é na reunião da comissão, na próxima quarta-feira, às 10h30. Associação Portuguesa de Cães de Assistência. Portanto, é uma mera informação para que os seus deputados estejam meia hora mais cedo na reunião.
Mas não é um ato formal da Comissão, é uma ação de sensibilização.
É uma audiência, não foi uma
audiência. No fundo é uma audiência, vamos receber as, digamos, os responsáveis pela Associação Portuguesa de Cães de Assistência. Não há mais nada, já estava aliás anteriormente acordado, portanto agradeço a colaboração e a presença de todos e até quarta-feira. Muito obrigada.